Deutsche Welle. Noticiário.
Olá, boa noite. Está com o programa em português da Rádio Deutsche Welle. O meu nome é Cristina Kripal e hoje cabe-me a grata tarefa de o acompanhar pelo nosso programa. Comigo no estúdio está Bettina Rifa com as notícias.
Bruxelas. Os 27 Estados-membros da União Europeia chegaram a um acordo no que diz respeito ao compromisso na luta contra as mudanças climáticas na cimeira que terminou hoje em Bruxelas. A União Europeia pretende apoiar com milhares de milhões de euros países em desenvolvimento na luta contra as alterações climáticas. A dúvida é quem vai arcar com estes custos. Uma outra decisão anunciada foi o projeto de voos charters, financiados pela União Europeia para a expulsão de imigrantes em situação irregular para os seus países de origem. Fala-se em examinar a possibilidade de alugar regularmente voos de regressos comuns, financiados pela agência Frontex, encarregada da segurança das fronteiras externas da União. Berlim. O novo ministro alemão da Cooperação e do Desenvolvimento, Dirk Niebel, quer suprimir as ajudas ao desenvolvimento para a China. Gigantes econômicos como a China e a Índia não respondem mais aos critérios da pobreza, explicou o ministro numa entrevista concedida ao jornal alemão Bild. Segundo Dirk Niebel, a ajuda ao desenvolvimento deve ser atribuída aos países mais carentes. Maputo. O grupo de observadores da Commonwealth considerou nesta sexta-feira que as eleições presidenciais, legislativas e provinciais de quarta-feira em Moçambique decorreram numa atmosfera pacífica, apesar do registro de pequenos incidentes no dia da votação. Os observadores dos países de expressão inglesa consideram, no entanto, que ainda há necessidade de garantir uma maior igualdade de condições para encorajar uma política multipartidária, inclusive em Moçambique. Paris. Jacques Chirac, o ex-presidente da França, vai comparecer no tribunal acusado de desvios de fundos públicos na década de 90, altura em que era o presidente da Câmara de Paris. Trata-se de um assunto ligado à criação de postos de trabalhos fictícios, em que os funcionários foram pagos para cargos sem uma atividade real. Cabul. 8 civis morreram nesta sexta-feira na explosão de uma bomba às margens de uma estrada quando circulavam em uma caminhonete, informou o governo da província de Nangarhar, no leste do Afeganistão. O incidente aconteceu perto da fronteira com o Paquistão e o ataque não foi reivindicado até o momento, mas os talibãs, que executam uma campanha sangrenta contra as tropas ocidentais no Afeganistão, instalam com frequência esse tipo de artefato nas avenidas do país. Nova Delhi. Continua com força o incêndio que atingiu nesta quinta-feira um depósito petrolífero em Jaipur, no norte da Índia. Pelo menos 5 pessoas morreram e outras 150 ficaram feridas. As autoridades indianas aguardam que o fogo seja apagado por causas naturais, onde 500 mil pessoas tiveram de ser desalojadas devido ao perigo das chamas. Brasília. 9 pessoas sobreviveram à queda do avião da Força Aérea Brasileira. A aeronave havia sido dada como desaparecida na última quinta-feira. O avião levava funcionários da FUNASA, Fundação Nacional da Saúde, para as aldeias indígenas no interior da Amazônia, onde estes então fariam um trabalho de imunização. Eles estavam realizando o trabalho há 15 dias e, segundo a FAB, a aeronave estaria levando-os de volta para casa. Tegucigalpa. Depois de 4 meses, a crise política em Honduras tem um fim. Com o acordo alcançado na quinta-feira entre o presidente deposto hondureño, Manuel Zelaya, e o presidente de fato, Roberto Michelete, não há vencedores, não há vencidos, ganhou Honduras, assegurou na sexta-feira o chefe da delegação de Michelete, Armando Aguilar. Numa entrevista ao Canal 7 de televisão hondurenha, Armando Aguilar explicou que ainda estão terminando de assinar o acordo global, porque ainda faltam 3 dos 4 temas. O presidente de Costa Rica, Oscar Arias, mediador no conflito de Honduras, destacou que agora a decisão de repor Manuel Zelaya no poder depende de um pequeno grupo, não mais de muitos. Estas foram as notícias. Você esteve com Bettina Rifa nas notícias e fica agora com o Jornal da Deutsche Welle com a jornalista Cristina Kripal.
Deutsche Welle. Jornal da Noite.
O os temas desta edição de 30 de outubro de 2009. As informações de Moçambique chegam-nos em cima do acontecimento. O balanço da Cimeira da União Europeia e o contraste hoje dedicado à queda do Muro de Berlim. Em Moçambique segue a contagem dos votos das eleições presidenciais, parlamentares e regionais de 28 de outubro. Em Maputo está o enviado especial da Deutsche Welle, António Cascais, com as últimas informações. António, confirma-se a tendência de uma vitória eleitoral do partido no governo a Frelimo?
É verdade, Cristina, estão apurados neste momento mais de 50% dos votos. Os últimos dados disponíveis vêm a confirmar as primeiras tendências que apontavam para vitórias expressivíssimas da Frelimo e do seu candidato Armando Emílio Guebuza. Eis os últimos anúncios feitos na TVM, na televisão estatal moçambicana.
A nível nacional, 78% de votos para o candidato Armando Guebuza. Na segunda posição, Afonso da Cama com 264.803 votos. Isto representa o apuramento nacional. Devo Simango segue na terceira posição com 226.722 votos. Nível processamento, 52.27%, ou seja, mais de metade dos votos já processados a nível de todo o país.
Repetimos, nas presidenciais, Guebuza segue em frente com 78%, seguido de Afonso Djakama, da Renamo, com 12% e de Davis Simango, com 10,5%. Os resultados parciais das legislativas são comparáveis. Os votos continuam, pois, a ser contados. Já surgiram algumas reações por parte dos líderes de partidos menores que deram os parabéns a Guebuza. Outros falam abertamente de fraude. É o caso do líder da Renamo. Grande polémica, portanto, aqui em Moçambique, em torno de Afonso Djakama, que numa reunião pública em Nampula, no norte do país, terá ameaçado voltar à luta armada, porque de outra forma, e citamos, a Frelimo não estaria disposta a deixar o poder. Ouçamos então as palavras polémicas de Afonso Djakama.
Ou é o fim da democracia em Moçambique, ou é tomar o poder à força. Isto não. Uma das duas, o fim da democracia em Moçambique e tomar o poder à força. Se alguém nos fizer o quê? Perder por aquilo que ouvi, o que se passou em Angos, é que milhares não votaram. Acabou a paciência em Moçambique. Ou Moçambique vai arder mesmo, chama. Ou democracia acaba ou tomamos o poder pela força.
Declarações de Afonso Djakama. Pedi telefonicamente esclarecimentos ao líder da Renamo, que acabou por se justificar, dizendo que o que ele queria dizer é que a Frelimo, se continuar com a mesma política, o povo mais tarde ou mais cedo vai para a rua e, nesse caso, ele próprio, Djakama, não poderá impedir o povo de ir para a rua. No entanto, declarou Djakama, ele é um homem civil que há muito tempo deixou a luta armada.
António, parece que estas eleições não correram a contento de muita gente. Há quem acuse o partido governamental de não ter respeitado as regras da democracia. O que é que dizem a este respeito os observadores da União Europeia?
Todos os observadores, regra geral, validaram estas eleições, caso da SADEC, da Commonwealth e também da CPLP, para nomear apenas algumas. Nesta sexta-feira, os observadores da União Europeia, chefiados pela eurodeputada britânica do Grupo Liberal, Fiona Hall, deram também uma conferência de imprensa e o que ressaltou desta primeira declaração é que nem tudo correu bem nestas eleições. Eis o que disse Fiona Hall.
Certain aspects of the electoral process did give the EU Election Observation Mission cause for concern.
Certos aspectos do processo eleitoral moçambicano contribuíram para que a missão de observação da União Europeia ficasse de alguma forma preocupada. Houve falta de transparência em vários campos, começando pela própria lei eleitoral moçambicana, que é muito complicada e é composta por diferentes documentos arquivados em diferentes partes. Registou-se, portanto, uma flagrante falta de claridade e isso abriu possibilidades para que a lei fosse interpretada e aplicada de modos diferentes e contraditórios.
out of this confusion.
No meio da confusão gerada, foi possível excluir diferentes partidos das eleições parlamentares. Isso limitou bastante as possibilidades de escolha dos eleitores. Além disso, várias leis que eram supostas garantir a transparência do processo não foram respeitadas. Por exemplo, pouco antes das eleições, ainda não tinham sido publicadas, como previa a lei, as listas completas dos candidatos, assim como das assembleias de voto e os seus respectivos números.
Full publication of lists of candidates and of polling station locations and respective codes.
Foram, pois, as palavras de Fiona Hall, chefe da Missão de Observadores da União Europeia. Note-se que a missão ainda não acabou o seu trabalho, a contagem dos votos continua e os 131 observadores da União Europeia estão a observá-la na medida dos possíveis. Só depois da contagem é que será publicado o parecer final da União Europeia. Cristina.
Muito obrigada, António Cascais, em direto de Maputo para a Deutsche Welle. Lembramos os nossos ouvintes que podem escutar todas as informações pertinentes sobre as eleições em Moçambique online em www.dw-world.de/eleições-moçambique, sem cedilha e sem tilde. Também a imprensa alemã seguiu com atenção e interesse as eleições em Moçambique. Vários jornais comentaram os acontecimentos naquele país africano de expressão portuguesa, constata António Rocha.
Em Moçambique, como já dissemos, os eleitores foram chamados às urnas na passada quarta-feira para as eleições presidenciais, legislativas e provinciais. Os resultados definitivos e oficiais só serão conhecidos dentro de dias, mas a vitória da Frelimo e do presidente cessante Armando Guebuza parece estar assegurada. Aliás, a imprensa alemã nunca teve dúvidas, como testemunha este título do Tageszeitung na edição do dia do escrutínio. A Frelimo, a caminho de uma nova vitória eleitoral. A Frelimo, recordou o jornal, governa a antiga colónia portuguesa desde a sua independência em 1975 e desde a conclusão, em 1992, do acordo de paz entre a Frelimo e a Renamo, o país conheceu um crescimento económico de 8% por ano. O quotidiano prossegue dizendo que o homem de negócios e milionário Guebuza, que sucedeu em 2004 a Joaquim Chissano, deu continuidade à mesma política económica, tendo reforçado a reconstrução do país, em particular das infraestruturas destruídas pela guerra, como estradas e pontes, mas também escolas e hospitais. Esses bons resultados económicos explica, segundo o Tageszeitung, a vitória da Frelimo, mas a crise económica e financeira mundial diminuiu esse crescimento. O futuro governo, acrescenta ainda o quotidiano, deverá redistribuir de forma mais concreta os rendimentos económicos no desenvolvimento social e nas regiões pobres do norte do país. Moçambique encontra-se ainda entre os países mais pobres de África. 90% da população vive no limite da pobreza, conclui o Tageszeitung. A imprensa alemã propôs também aos seus leitores uma entrevista com a presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, hoje com 70 anos e única mulher a dirigir os destinos de um país africano. A Süddeutsche Zeitung recorda a presidente liberiana, que disse recentemente que os ocidentais insistem muito na boa governação quando se trata da ajuda ao desenvolvimento. E o jornal pergunta: os parceiros de desenvolvimento deveriam financiar os ditadores? E Ellen Johnson Sirleaf afirma que não é isso que queria dizer, mas pensa que nos países muito pobres é preciso primeiro colocar as pessoas num patamar que lhes permita participar na democracia. Para tal, elas necessitam de estradas, escolas, eletricidade e água, entre outros. Os ocidentais apostam com força nas instituições democráticas, mas, algumas vezes, as prometidas ajudas financeiras só chegam 2 a 3 anos depois. Para um país que sai da guerra, esse período é muito longo. É preciso que as pessoas vejam progressos quase imediatos, se não perdem confiança na democracia, disse. Ellen Johnson Sirleaf recorda um pouco mais à frente na sua entrevista que a guerra na Libéria destruiu tudo. Sem ajudas externas, sublinhou, a reconstrução seria impossível. Mas é preciso controlar esses dinheiros. Se começarmos a utilizar os nossos recursos naturais de forma independente, daqui a 10 anos, tudo irá correr da melhor forma. António Rocha, Deutsche Welle.
Deutsche Welle, sexta-feira.
Terminou nesta sexta-feira em Bruxelas a Cimeira da União Europeia sobre a proteção do clima e a implantação do Tratado de Lisboa. Os 27 Estados-membros não conseguiram chegar a acordo sobre um financiamento concreto para ajudar os países mais pobres a proteger o clima. Já a reforma estrutural parece ter registado progressos. Bettina Riffel.
A reforma da União Europeia pode estar se aproximando. Mas na cimeira da União Europeia em Bruxelas, que terminou neste dia 30 de outubro, os chefes de Estado decidiram que uma cimeira extraordinária vai ser convocada para proceder às nomeações dos postos-chave previstos no Tratado de Lisboa, depois do presidente tcheco Václav Klaus assinar o tratado. O presidente tcheco havia exigido algumas mudanças no tratado. Satisfeita a exigência tcheca de uma exceção na aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais, o presidente tcheco tem ainda de esperar pela decisão no Tribunal Constitucional tcheco sobre um pedido de verificação da conformidade constitucional do tratado, para só então poder concluir o processo de ratificação. Na próxima terça-feira, o Tribunal Constitucional tcheco vai voltar a se reunir para avaliar a questão, mas também não é de certeza que anunciem nesse dia uma decisão. O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, comparou o novo tratado a uma maratona, mas uma maratona com barreiras. Complementa dizendo que a última barreira foi eliminada, o que muito em breve dará forças ao Tratado de Lisboa. No que diz respeito à presidência da União Europeia, a França e a Alemanha chegaram a acordo. Decidiram apoiar o mesmo candidato à presidência da União Europeia depois que estiver concluído o processo de ratificação do Tratado de Lisboa. Este anúncio foi feito pelo presidente francês Nicolas Sarkozy, que se recusou a dizer qual será este candidato. Ainda nesta sexta-feira, os líderes da União Europeia reconheceram que até o ano de 2020 pode se fazer necessária a quantia de 100 mil milhões de euros para os países mais pobres reduzirem as emissões de gases com efeito estufa. Porém, os Estados-membros não chegaram ao acordo de quem, afinal, vai pagar o quê. Ouça o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso.
Honestly, I think we are now at a very, very critical moment.
Honestamente, penso que estamos agora num momento muito crítico. Há muitas pessoas que acreditam que a cimeira de Copenhaga está em risco. Eu acho, e nós pensamos, que podemos realmente fazer dela um sucesso e a União Europeia está a assumir o seu papel de liderança muito a sério.
And the European Union is taking this leadership role very seriously.
Bettina Riffel, Deutsche Welle.
Do centro da Europa para si. Deutsche Welle. A sua voz da Alemanha.
Faz no dia 9 de novembro 20 anos que caiu o Muro de Berlim, ponto culminante de uma revolução no leste da Europa que pôs ponto final à Guerra Fria. Helena de Gouveia lembra este dia histórico no nosso contraste.
Deutsche Welle. Contraste.
General Secretary Gorbachev, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
O muro caiu. Uma cicatriz de betão de 155 quilômetros de comprimento, com 28 anos, 2 meses e 27 dias de vida, desmorona-se, pondo fim à divisão da Alemanha e da Europa. A festa dos berlinenses, naquela noite gélida de 9 de novembro de 1989, foi seguida nas televisões de todo o mundo. Ninguém previu que de 1989 a 1991 a Revolução se espalharia como uma chama com o efeito de desmantelar o socialismo soviético. Como a tomada da Bastilha, dois séculos antes, a queda do Muro de Berlim mudaria a face do mundo. Consiga em estúdio para revisitar o dia 9 de novembro de 1989 está Helena Gouveia. O ano de 1989 começou de forma habitual. Nenhum político ocidental ou analista ousava prever uma mudança dramática. Em janeiro de 1989, referindo-se ao muro, Erich Honecker, o chefe de Estado da RDA, afirmaria que o muro ainda estaria de pé daqui a 50 ou 100 anos.
Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben.
Mas os sinais de convulsão na República Democrática da Alemanha avolumavam-se. Dois anos antes, em 1987, numa visita à Berlim Ocidental, o então presidente norte-americano Ronald Reagan apelava em frente à porta de Brandemburgo.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
A visita do presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, a Berlim Leste, a 7 de outubro de 1989, para comemorar os 40 anos da fundação da RDA, e pelo caminho incitar Honecker a enveredar pelas reformas, acabaria por agravar a tensão interna no Estado satélite. Os dissidentes estavam dispostos a tirar ilações da perestroika de Moscovo e nas manifestações organizadas escutavam-se gritos de Gorbi, Gorbi, ajuda-nos.
Gorbi,
Honecker ignora os sinais.
Für uns gilt vorwärts immer, rückwärts nimmer.
We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday.
Protestos populares, as manifestações de segunda-feira e a fuga de milhares de cidadãos da RDA, através da Hungria ou das embaixadas da Alemanha Ocidental em Praga e Varsóvia, tinham colocado o Politburo do Partido Único, SED, sob uma enorme pressão. Às 9 horas da manhã de 9 de novembro de 1989, na Mauer Straße, em Berlim Leste, reunia-se um grupo de trabalho da Stasi, a Polícia Política da República Democrática da Alemanha e do Ministério do Interior. Duplamente pressionados pelo governo da Checoslováquia, inquieto com a possibilidade da crise na RDA de estabilizar os países vizinhos, e pela insatisfação popular, os funcionários do partido procuravam uma solução provisória para o problema das viagens e avaliavam as possíveis consequências de uma nova lei que permitisse a liberdade de circulação, lei que deveria entrar em vigor no dia seguinte, de uma forma controlada. Nessa mesma tarde, pontualmente às 18 horas, iniciou-se a conferência de imprensa destinada a apresentar a decisão de abolir imediatamente e completamente as restrições de viagens ao Oeste. Questionado sobre quando a nova lei entraria em vigor, Gunter Schabowski, secretário do Comitê Central para a Agitação e Propaganda, respondeu imediatamente, sem se aperceber das consequências das suas palavras.
Haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen.
Explicitando o implícito, os mídia não perderam tempo. Às 19h05, já a agência noticiosa Associated Press escrevia: a RDA abre as fronteiras. A sensação era perfeita. Minutos mais tarde, o Tagesschau, principal jornal da televisão ARD, canal público da República Federal da Alemanha, destacava o decreto que possibilitava viajar para o Ocidente sem restrições. Menos de duas horas depois, os postos fronteiriços berlinenses estavam inundados de gente. Havia filas de quilómetros de trabantes e wartburgos. A situação nos postos fronteiriços arriscava-se a ficar fora de controlo. Acabam por ceder à pressão popular, o muro abria-se.
Alle, die von Freiheit träumen, sollten's feiern nicht versäumen, so wie wir heute hier, sollen tanzen auch auf Leben. Freiheit,
Na porta de Brandemburgo, milhares de pessoas dançam sobre o muro. Abrem garrafas de champanhe, choram, cantam, abraçam-se.
Hallo!
Hallo! Eineinhalb Jahr hat's gedauert! Eineinhalb Jahr! Warte!
Os primeiros Mauerspechte, pica-paus do muro, começam a demoli-lo a golpes de martelo e cinzel. Helmut Kohl, o chanceler da Alemanha Federal, foi apanhado de surpresa numa visita de Estado em Varsóvia. Durante o banquete oficial, Helmut Kohl recebe um telefonema urgente de Bona. Do outro lado da linha está o seu chefe de gabinete, Eduard Ackermann. Agarre-se, o muro está aberto. A reação do chanceler é cautelosa. Ainda ninguém pode avaliar as consequências da decisão de abrir um muro.
Was jetzt die Konsequenz dieser Entscheidung sein wird, das kann zur Stunde niemand beurteilen.
Era cerca das 21 horas, quando durante uma sessão parlamentar no Bundestag em Bona foi dada a notícia. Espontaneamente, alguns deputados ergueram-se e entoou-se o hino nacional alemão. O chanceler da Ostpolitik, Willy Brandt, de pé na primeira fila, tinha os olhos rasos de lágrimas. O tempo da política dos pequenos passos, que lhe valeu o Prémio Nobel da Paz, tinha terminado. A milhares de quilómetros da capital alemã, Mikhail Gorbachev dormia tranquilamente quando os berlinenses derrubavam o muro. Devido à diferença de fuso horário, a queda do muro foi transmitida em horário nobre nos Estados Unidos. Nessa noite, George Bush, pai, e o secretário de Estado James Baker ficaram a saber mais sobre a situação em Berlim pela televisão do que pela CIA. A reunificação alemã aconteceria 11 meses mais tarde. Mais depressa do que alguém na Alemanha, com exceção talvez de Helmut Kohl ou no estrangeiro, pudesse imaginar. Acabava o século XX e nascia a nova Europa. Helena de Gouveia, Deutsche Welle.
Deutsche Welle, a sua voz da Alemanha, leva-lhe o mundo à sua casa.
E estamos quase no final da nossa emissão, que terminamos com uma história que mais parece enredo para filme, mas aconteceu mesmo. Um alemão de 46 anos esteve 2 semanas instalado no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no Brasil, à espera da grande paixão da sua vida, que, afirmou, conheceu pela internet em março. O apaixonado dormia nos bancos do aeroporto, comia o que lhe davam os passageiros e funcionários e esperava a sua amada Josiane. Mas Josiane não apareceu e o alemão foi esta quinta-feira conduzido a uma clínica para avaliação psiquiátrica. O filme de certeza que teria tido um desfecho mais feliz. Um feliz fim de semana é o que desejamos aos nossos ouvintes em todo o mundo, aqui dos estúdios da Deutsche Welle em Bona, à beira do Rio Reno. Não se esqueça de nos voltar a sintonizar amanhã de manhã. O meu nome é Cristina Kripal. Votos de uma boa noite.